dia, boa tarde, boa noite, querido ouvinte, tudo bem com você?
Olá, tudo bem.
Aqui quem fala é a Aline Rodrigues, direto do Rio de Janeiro para o Mundo, e eu trago a última edição do podcast Mundo de Aline em 2008.
Sim.
Só que essa é uma edição dupla. Ai, eu odiava quando eu sentava na televisão pra ver um seriado que eu não costumava acompanhar e tava lá, Batman.
Continua.
Não, começava assim, dava o nome do episódio, do desenho do Batman ou do episódio da série e falava, parte 1. Eu Batman até acompanhava,
Batman,
né? Mas
legal,
uma,
né,
série que eu não acompanho assim todo santo dia, aí você senta pra ver e fala, parte 1. Aí eu ficava agoniada, porque eu não sabia se eu ia ver a parte 2, aí ficava com aquela obrigação de ela. Pois bem, você está ouvindo o podcast Mundo de Aline, número 86, Legião Urbana, parte 1. E, como convidado especial, Marcelo Mendes.
Oi, olá, gente, tudo bem? Saudade de vocês, ouvintes. Muito legal estar com vocês de novo.
Na verdade, uma correção, Marcelo Mello não é convidado especial. Marcelo Mello é o condutor do programa de hoje. Convidado especial sou eu.
Ah, é? Sou.
Hoje é o Mundo Marcelo.
Hoje é o Mundo Marcelo.
Fala um pouquinho do tema que você escolheu. Conte-me tudo.
Olha, bateu uma saudade do... um certo grupo que já não faz mais presente nas nossas vidas, mas é de se esperar que eles sejam eternos. Eu gostaria de fazer um programa especial Legião Urbana. Aí eu gostaria também de colocar o que aconteceu na época dos lançamentos desses discos, e a gente está querendo, e a gente vai passar esse primeiro bloco com os ímpares, os discos ímpares, em que, ao meu ver, não são a oitava maravilha do mundo, mas são do Legião Urbana.
Né? Aqueles que a gente tem por obrigação. Detalhe, a gente tem
obrigação.
Mesmo.
Ó,
tem o barulho,
mesmo. Ó.
A capa CD do CD batendo na mesa, portanto, CD. Parem de me chamar de pirata empedernida na internet.
Tá pensando o quê?
Tá aqui, ó. Você ainda tem a nota fiscal?
Tá tudo guardado, anotado.
Oh, yeah, temos a nota fiscal.
Nota fiscal, não foi de camelô, não foi daquele CD Sony, não foi. Não. Foi remasterizados os discos do 1 ao 5, e o 6, o 7 e o 8 são lançamentos de CD.
A proposta é falar um pouco dos discos da Legião naquela época das nossas vidas, né? Como nós estávamos perdidos no mundo. E então nós optamos, como nós não somos profissionais, muito menos responsáveis,
não somos,
optamos
não.
Por não fazer pesquisa.
Não pesquisamos.
Vai
nada.
Vai sair tudo do fundo da nossa mente.
Da nossa mente, das nossas lembranças. E as músicas. E a gente vai tocar músicas, digamos, atípicas do gosto popular.
Não, digamos assim. Nós somos da época que as pessoas ouviam rádio, curtiam rádio,
sim,
né? Então são as menos radiofônicas, as lado B.
São as lado B, realmente, é verdade, né? São as músicas que
nós
a gente
somos
tinha o lado A e o
lado
B. Lado
B também.
Lado A, lado B. Muito legal, cara, eu gostava muito.
Eu não vou explicar pra você, cara, ouvinte jovem,
não,
que tem idade pra ser meu filho, o que é lado B, tá?
Não dá pra explicar.
Você pesquisa, vai lá na Wikipedia.
Wikipedia.
Pra quem não sabe, nós não temos internet. Em casa nós temos um
supercomputer,
não conectado à rede, e programa é sem pesquisa.
É.
Sem roteiro.
Sem roteiro nenhum.
Sem noção.
Vamos.
Mas pelo menos eu tô avisando.
Nós vamos fazer com bastante carinho, porque nós gostamos muito do grupo. E queremos terminar o ano com um presente para os fãs.
Yeah.
Vamos começar com o disco A Tempestade.
Esse aqui que eu tava batendo na mesa.
O disco em que o Aline tava batendo na mesa. E foi o disco em que, infelizmente, o vocalista Renato Russo veio a falecer, e que nos deixou um pouco órfão, principalmente quem não foi num show deles.
Poxa vida, realmente, né? Agora que você falou isso, você puxou a memória, né?
Pois é.
Dia da morte do Renato. Falando sobre a sua situação na época.
Bom, na minha época, na época em que me encontrava, eu era estagiário. E já era maior de idade. Então eu falei, que emoção. Pois é, e nós...
Não e... juntos, mas na mesma empresa.
Na mesma empresa.
A moça dos recursos humanos olhou pra nossa cara. Vocês são namorados? Uhum. Sim, mas sim. Mandou...
Um pro
assim, três andares isso. De diferença entre nós. Mas tinha eu achei corretíssimo.
Tinha um camarada que falou pra gente que a diferença tá no andar. Sim, no andar. Sexto andar e sétimo andar. É verdade. É, mas...
Eu ficava por cima.
É.
Não, mantenha seu tempo.
Mas vamos voltar, vamos até o tempo.
O ano era
1996. Nós estávamos estagiando e finalmente eu poderia ir ao show do Legião Urbana. Só que Renato Russo era extremamente discreto, não aparecia muito na mídia. E quando nós percebemos que recebemos a notícia que ele morreu, foi um baque, porque ele não era artista de aparecer na Globo, ou hoje em dia qualquer mané aparece na televisão, já é uma celebridade.
E era uma época sem internet, né? Então,
tinha muita notícia
sobre a saúde do Renato, não corriam como hoje em dia, qualquer boatinha corre.
Qualquer unha encravada vira câncer.
Corre o mundo. Pois é, e todo mundo sabe de tudo. Não, na época não, eu não sabia que ele estava doente.
Nem eu.
Algumas pessoas falaram que o rádio estava dando umas indicações que o pessoal que era do métier já devia estar esperando pelo pior.
Provavelmente. Então ele lançou um disco que realmente mostrou como ele estava em seus dias. Em seus dias terrenos, seus últimos dias terrenos.
A tempestade é sombrio.
É um disco extremamente sombrio. Particularmente, eu não gosto muito do disco, que não mostra o que é realmente Legião Urbana no decorrer dessa carreira. Então, eu não posso nem prolongar muito, para não ficar muito aquele clima pesado no programa, mas eu vou tocar, assim, músicas, uma música muito legal, porém a letra é terrível. Mas como é uma música, uma levada bem batistaca, né? Quem conhece sabe, Batistaca do Legião Urbana. Eu vou tocar essa música que é muito bacana e eu espero que vocês curtam, porque ela não tocou muito no rádio e se tocou foi em poucos meses ou poucos dias. Mas é muito legal. Com vocês, 16.
você. Minha saída da aula foi estranho e bonito. Todo mundo cantando baixinho. Strawberry Fields Forever. Strawberry Fields Forever. E nem a explosão. Johnny era fera demais pra vacilar assim. E o que diz é que foi tudo por causa de um coração partido. Um coração.
Foi uma secretária lá do trabalho que chamou a gente, as três estagiárias, e falou assim... Não, ela estava falando no telefone, viu uma passando, chamou as outras duas, desligou o telefone e falou, sabe quem morreu? E eu morrendo de preocupação, porque a mãe dela tinha uma saúde débil,
sim,
também estava em
me
tratamento.
Lembro, eu me lembro disso.
Mas ela falou assim, muito tranquila, sabe quem morreu? Renato Russo. Nossa, meu mundo caiu. Que
foi horrível.
Que era isso? Aí depois eu peguei no telefone pra ligar lá pro sexto andar. Você atendeu. Ouviu a minha voz, já sabia o que era, não, Marcelo? Você que já sabe, já sei.
Eu escutei isso na televisão me arrumando pra ir ao estágio. Você já estava na rua.
Eu já estava na rua.
Você
foi lá
não sabia de nada. Eu estava lá em casa. Eu estava em casa.
Não, o meu estágio era. Nosso estágio
não.
Era o período da tarde.
E você ainda estava estudando outra escola.
Eu estava na rua sem saber. E então a gente trabalhou, né? A gente saiu junto. Estava um dia com uma chuva. Um chuvisco, né?
Um chuvisco. Foi bem. Foi
uma
um ambiente.
Garoa, como se diz em São Paulo.
Foi um ambiente.
Nós saímos.
Triste. Cara.
Abraçados debaixo do mesmo guarda-chuva e botamos o Walkman. Né? O Walkman nos acompanha desde muito tempo.
Sim,
né?
Walkman.
Cada um com um fonezinho atochado no ouvido. E a Rádio Transamérica alterou a programação.
Alterou
ela
totalmente.
Tocou Legião Urbana. Eu não sei quando que começou, mas a gente saiu o quê? Seis horas?
Acho que nós saímos 6 horas, fomos parando de escutar Legião Urbana lá para 7h30 da noite.
Isso, a gente saiu 6 horas, ligou o rádio e foi ouvindo. E a Transamérica só tocou Legião. Eu não me lembro, mas acho que o locutor nem entrou, né?
Não. O locutor nem se deu o trabalho de entrar.
A gente foi em silêncio do centro da cidade até Realengo, debaixo de chuva, o que dá o quê? Muito tempo de viagem.
Muito tempo de viagem.
Foi um dia, assim, sombrio, sabe?
Foi porque foi um ícone nosso que saiu de nossas vidas. Simplesmente, foi principalmente... extraordinária.
Enorme,
e a banda,
banda
70%
importante.
Era 70% era Renato.
A molecada. Não, engraçado que eu não tenho isso. É, quando o Renato, tudo bem. Quando o Renato morreu, pra mim Legião acabou, tudo bem. Mas eu não tenho esse fanatismo, esse culto
não.
Pela figura do Renato.
Não, não é que a questão da figura do Renato. É o que eu tava falando.
Pra
ele
era
70% da banda era o Renato. Porém, não quer dizer que É, eu tinha que cultuar o Renato. Não, eu cultuava as músicas que ele fazia, a banda, como se interagia com a banda. Isso era legal, entendeu?
Eu gostava dele dançando.
Ele era muito doido, mano. Muito doido.
É, eu danço igualzinho, só sei dançar assim.
Ele é muito doido.
É, tá vendo? Ele me libertou. Poxa vida, quem disse que você não sabe dançar? Você dança muito bem.
Aquilo ali, você só...
Ainda bem que não é um videocast.
É, pessoa, que besteira, hein? Meu Deus.
Desse disco você não vai tocar mais nenhuma, né?
Não, só o background mesmo e o 16. O 16 é muito legal por ser batistaca.
Próximo disco você vai pra... Pra qual? Vai pra...
1991.
Um grande
o ano. Disco 5, literalmente. Tem um V enorme em romano, 5. Né?
E outro dia com esse disco na mão, que na frente, presta aqui, por favor. Tá, Legião Urbana, tá, A Estrela, a Lua Estrela, e não tem nada escrito. E eu, meu Deus do céu, que nome, qual é o nome desse disco? Aí você vira e me mostra o número 5, gigantesco.
Escrito em romano, muito legal.
Isso.
Até porque ele também já sabia que os discos deles eram chamados de 1, 2, 3, não tinham nome nos direitos, né? Tinha nome, mas na verdade os fãs tinham, mas era chamado de Legião 1, Legião 2, Legião 3 e por aí vai. É, foi um ano em que eu entrei pro segundo grau. O presidente já estava, né? O presidente posto, né, das eleições. É, foi uma época muito legal, porque eu comecei a ser realmente um adolescente. Né? Um adolescente com mais liberdade, um adolescente que eu pudesse ir a outros lugares. Foi muito bacana. E esse disco particularmente.
Só uma coisa.
Sim.
A gente está lembrando da linha do tempo aqui. Eu ouvi bastante o disco 4, né? Que martelou nas rádios. O 5 eu ouvi pouco. Você sabe o que eu ouvia naquela época?
O quê?
Eu sou 3 anos mais nova do que ele, eu ainda não estava no segundo grau, tá? Eu ouvia funk.
Mas eu também buscava funk.
Você também ouvia.
Nossa,
né?
Adorava
funk. Mas eu
funk.
Não ouvia rádio rock, Transamérica e RPC. Eu ouvia Rádio Manchete.
Não, eu sempre
o
fui...
Legião foi uma.
Eu sempre fui bastante eclético. Eu sempre gostei de funk, o pagode, o rock. Eu sempre fui um cara.
Não,
que...
não, eu tive um contato muito difícil com o rock. Ou o 4, que veio antes desse, eu ouvi bastante.
Nossa,
eu acho
sim.
Até que me trouxe pra Transamérica.
Sim, sim, mas eu gostava.
Mas eu ouvi pouco. Não, então, mas eu... Continue.
Eu gostava.
Rapaz,
eu gostava porque era uma época em que Legião Urbana, assim, saía de um disco fenomenal, que era o 4, saiu e foi para um disco já meia boca, né? O 5 também não tem aquelas coisas, pô, que você vai ficar na sua cabeça o resto da sua vida, mas são músicas muito boas e com a qualidade de letrista do que era o Renato Russo.
Eu tinha uma amiga minha que ela não gostava muito de rock internacional. Ela só ouvia coisas nacionais de muita década de 70. Ela era muito fã de Raulzito. Precisa nem dar sobrenome, né?
Toca Raulzito.
E eu me lembro bem desse 5 também, que naquela, né, essa coisa desde pequena que eu tenho de aparelhos tecnológicos ligados ao som,
uhum.
Eu era uma das poucas pessoas ali no bairro que tinha um microsystem com 2 entradas para fita cassete.
Puxa.
Então as meninas iam lá em casa para eu reproduzir as fitas,
aquele,
né? Para copiar
pra
as fitas.
Olha só, de novo,
negócio de copiar.
Copiar.
Música e distribuir.
Você já
assim,
tinha
a
esse problema. Já tinha esse problema. Ah, meu Deus.
E esse disco 5 aqui que eu não gostava. Gostava muito do 4, mas é porque eu lembrei de Carla, por isso que eu falei 4.
Sim, sim.
É, aí o disco 5, Carla levava lá para mim várias fitas para fazer as cópias e ficava cantando a letra de Sereníssima.
Sereníssima. É uma das músicas também muito legal para se tocar. Tocou bastante no rádio.
Tocou
bastante no rádio.
Eu ouvi mais com Carlinha no meu ouvido do que no rádio. Mas
isso, muito legal essa música de passagem. Entendeu? Uma das poucas músicas que a gente pode dizer que eram audíveis, né? O resto era muita música assim, meio no limbo, né? Montanha Mar, Montanha Mágica, Love Song.
Sabe que olhando aqui Ordem dos Templários, eu nem identifico. Porra,
não dá. Ordem não dá pra identificar. Justamente por
só
isso.
O mundo anda tão
você tem Sereníssima, né? O Teatro dos Vampiros. Você tem Vento no Litoral, que a gente conhece, né? Sabe, quero descansar, chegar até a praia e ver. O vento ainda está forte, vai. Se vou subir nas pedras, sei. Quer dizer, era um letrista sensacional e tinha uma baita voz, gente. Pelo amor de Deus.
Você
não confunda galas com
vozeirão.
Não tem que é
você
isso.
Você cantou Legião Urbana várias vezes nas apresentações de bandas lá.
São seus ouvidos.
Tá.
São seus ouvidos.
Então, desse disco, o que, que você separou?
Bom, eu separei...
Quero ver ele falar isso. Não tem pesquisa, eu não posso pesquisar como se pronuncia corretamente.
Lajedor.
Isso é francês?
Sim.
Que coisa horrível. O disco caiu.
Ai, que dor no meu coração que senti agora. Ai.
Calma, tá tudo aqui, backupado dentro do computador.
Me leva pro CTI. Ai.
L'Agitor
será executada também uma música bastante batistaca. Espero que vocês gostem, pois ninguém tocou no rádio.
Maneiro, maneiríssimo.
Muito legal, né? Muito bacana. Legal. Muito legal.
E agora, mano?
Agora vamos para.
Não, não tem intimidade no meio
que da isso? Não, nossas intimidades ficam para segundo plano. Ou para depois. É.
Não, ai, meu Deus.
Bom,
concentra.
É, tá bom. É, vamos agora para o ano. Vamos retroceder mais um bocadinho. Ano de 1987.
O que é que eu estava fazendo em 1987?
Neste ano, eu fui apresentado a um lado mais revolto do Legião Urbana.
Me empresta o disco, amor.
Sim, o disco. O disco tá aqui.
Ah, sim, esse disco.
Esse disco. Esse disco
aqui, nós tínhamos o LP em casa. Ele passou os discos pra minha mão, eu olhei essa capinha e me veio as recordações. Comece
esse,
você com esse
disco. Me lembrou que fui apresentado ao Legião Urbana Mais Revolto. Pois, na verdade, os dois primeiros, eu ainda não tinha ainda percepção de mundo e compreender as músicas, as letras, né? Eu escutava porque meu tio mais novo, Zezinho, tinha vários discos. Plebe Rude, Zero, discos internacionais como Led Zeppelin, né, Peter Tosh. E tinha o Legião Urbana, o 2 e o 1. Então, a gente escutava isso em casa, na casa dele. Era muito legal. E quando eu vim assim a me conhecer mais como pessoa, né, como a compreender mais as coisas, eu fui apresentado à Legião Urbana 3, 1978-1987, que país é este? Muito legal.
Sabe o que eu tô olhando aqui
muito
no
legal.
Caderninho?
Principalmente pelo Legião Urbana com a música Faroeste Caboclo.
Sabe o que eu tô olhando aqui no caderninho? Na brochura de dentro do CD? Eu tô procurando porque uma das coisas que me marcaram quando meu pai me entregou esse LP foi um selinho onde tava escrito proibida execução pública desse disco.
Esse disco.
Era censura.
Mas ele colocou na contracapa.
Sim. Ah, ele botou. Aqui tá.
Não, olha o que ele colocou na contracapa.
Aqui. Tem, é só no LP, amor.
Não,
a gente
tá aí.
Devia
eu
ter
já achei isso aí.
LP
tá.
Pra casa. Você tá deu
aí.
Isso aqui.
Ouça no último volume.
Ouça no último volume, porque esse a censura tá proibia a execução pública desse disco.
Sim.
Mas aqui na brochura do CD não tem. Devia ter deixado o CD.
Poxa,
censura,
tinha que tá.
Foi assim um choque pra mim, foi o que me deixou. Acho que foi o início da minha revolta com todo tipo de
com
censura.
Todo sistema, censura lamentável.
Tá aqui, Urbana, né? De Omnia Vincit, mas a parte do osso no último volume, tá aqui não. Selinho da censura. A minha história desse disco, eu era bem pirralha mesmo. Esse disco, ele foi condenado assim na minha discoteca, e mesmo depois que eu passei a amar a Legião, que foi só no 4, esse disco continuou na lista negra. E só depois, no show do Metropolitan, na véspera do show do Metropolitan, que eu reeditei e fiz as pazes com esse disco. Ah, eu era bem pirralha, meu irmão mais novo,
mais pirralha ainda.
E meu pai ganhou esse disco numa promoção de rádio, ligou pro rádio, foi sorteado. Ganhou, foi lá pegar. Ele pesão, sabe? Desse tamanho. Você ouvinte, João.
Muito legal. E a faixa?
Você deve saber.
E o tamanho da faixa?
Vai lá nas coisas do seu pai, da sua mãe. A faixa, né? Aqueles sulcos. Pra não, a gente botava ali na mão, no dedo.
E detalhe, o tamanho da faixa do Faroeste Caboclo era maior do disco. Era
quantos desse centímetros tinha?
Nossa, acho que tinha uns 4, 5 centímetros.
Centímetro.
Que doideira.
Pois bem, papai chegou com isso aqui. E eu me lembro que isso eu cheguei a comentar até no blog do Hungru, um amigo que também, o blog dele é de Fórmula 1.
Sim.
E de muitas outras coisas interessantes, até mais interessantes que Fórmula 1. E ele fez um dos maravilhosos posts sobre música dele e perguntava nossa relação inicial com a música. E quando eu fui responder a ele, uma coisa que eu ainda não tive chance de escrever no meu, mas vou falar aqui, né? A minha relação inicial com a música foi bastante engraçada, porque hoje a música domina a minha vida, domina a minha mente. Mas isso não veio de casa. Enquanto você estava falando daqueles discos todos que você, seu tio, seus primos ouviam, dentro da minha casa não se ouvia música.
Ah, sim.
Eu lembro que papai e mamãe venderam nosso apartamento para construir uma casa que nunca foi construída. E eles venderam as coisas dentro de casa. Nós somos de uma época em que você conseguia levantar dinheiro vendendo os eletrodomésticos dentro de casa. Hoje em dia isso é uma coisa impensável, né?
Impossível.
A gente não sabe o que fazer com a TV 15 polegadas que está lá dentro do guarda-roupa.
Tá querendo morrer.
Eu não sei, o DVD que está mais ou menos funcionando, o conserto vai sair pelo preço de um novo, e a TV de 15 polegadas que está boazinha, mas a gente não sabe para quem dá. Vender é uma coisa impossível. Meu pai e a mãe venderam o aparelho de som.
Nossa.
Nacional.
Meu Deus.
Venderam. E desde então passei muito tempo sem ouvir nada dentro de casa. Nós não tínhamos um aparelho que executasse música. E outra coisa que me marcava muito é quando passava alguma atração musical na televisão e que eu botava e ficava ouvindo. Eu tenho a dificuldade até hoje, eu boto DVD de show e não sento pra ver. Eu boto DVD e fico ouvindo. E minha mãe falava assim: televisão não é rádio, televisão não é pra ouvir música. Minha mãe falava muito isso. Gente, a gente também é da Ebra. Era pré-MTV. Era pré-MTV americana.
Pré-MTV americana, é verdade, né?
E minha mãe falava muito isso: televisão não é rádio. Então nós não tínhamos nenhum aparelho pra executar. Conforme eu fui crescendo, eu me lembro bem pequenininha de ter pedido o Walkman. Eu acho que eu devia ter uns 9, 10 anos quando eu ganhei meu primeiro Walkman, que eu pedi de presente, não lembro se Natal ou de aniversário, pro meu pai e pra minha mãe. Me lembro da gente ir às sendas pra comprar uma fita cassete, aí eu cheguei lá naquela loja de fitas cassete, aquele monte de música, e eu não conhecia. O que eu vou ouvir? Eu conheci algumas coisas que eu ouvia no rádio, aí eu peguei uma lá, que eu me lembro que tinha uma música do Sting e a outra do Bon Jovi. Bon Jovi também é velho, cara.
Bon Jovi é velho. Nossa.
E minha mãe perguntou, quando eu peguei a fita e disse, eu quero essa. Era dentro do supermercado, né?
Nossa.
A loja de fita era dentro das sendas, do
supermercado.
Sim,
me lembro disso.
Sendas de Realengo. E minha mãe olhou pra mim e perguntou, você conhece esses artistas, conhece essas músicas? E eu, sem graça, falei assim, conheço algumas, não conhecia nada. Como é que eu ia conhecer? Eu não conhecia nada. Eu, criança, eu não tive qualquer contato com música, não tive educação musical. Não sei de onde veio essa minha sanha. Então eu pedi o Walkman. Quando ele quebrou, eu pedi um outro Walkman. A gente consertava, né? Só quando não tinha mais conserto.
Não tinha mais.
E aí a gente pedia outro Walkman. Depois eu parti.
Tinha lojas especializadas para consertar.
Pro Micro System. E meu pai e minha mãe tinham discos em casa, LPs, mas não tínhamos onde executar. Então, uma portuguesa, amiga da minha mãe, que o filho dela era professor do meu irmão também, então, coisa, amigos de família.
Opa!
Nós. Ela ia muito na nossa casa, eu e minha mãe, nós íamos muito à casa dela também, a Dona Maria, o nome da portuguesa, Dona Maria. Então, um dia, ela resolveu dar pra gente, do nada, uma vitrolinha. Olha, caro ouvinte, era uma maleta.
Você nossa, sabe? Eu tinha essa maleta.
Era uma maleta.
Onde a tampa era a caixa de som?
A tampa da maleta era a caixa de som. E
sim,
a parte de baixo era a bandeja pra você depositar o disco.
Nossa, e aquilo salvou nossas
vidas. A maleta era do tamanho de um disco. Não, era um pouco menor do que o disco LP. O disco ficava com
as
bordas pra fora.
Ficava estourando ali esperando que o braço dê pra tocar o disco.
Isso, o braço que tinha que chegar lá na ponta.
Isso aí.
Ela deu essa maleta pra gente. Eu e minha irmã, né? Olha que coisa. Aí nós começamos a ouvir os discos que tinha lá em casa. E nessa época, papai chegou com Legião Urbana 3.
Nossa.
Pois bem, que país é esse? Meu irmão pegou esse disco, botou pra ouvir e chegou na faixa 7. Faixa 7. Sim. Me lembra, por favor, antes de publicar esse podcast, de eu botar lá no Podomatic, de botar no blog a tag explícito pra avisar que tem palavrão, porque isso tem, é muito feio. Cadê
feio.
A faixa 7?
Horroroso.
Cadê?
Nenhuma poesia.
Não boto bomba em banca de jornal, nem em colégio de criança, isso eu não faço, não. Agora você imagina o meu irmãozinho com 10 anos cantando a plenos pulmões. E não pra ter um general de 10 estrelas que fica atrás da mesa com o cu! Mas isso era 30 vezes por dia, o cu na mão. Meu Deus do céu, não aguentava mais. Olha pra cá, filha da puta, sem vergonha, dá uma. E eu criança também, e na nossa casa todo mundo muito civilizado, não se falava palavrão. E meu irmão com o cu na mão 20 vezes por dia.
Sim, mas o cu na mão dele ficava quando sua mãe chegava, né? Que escutava isso sem a sua mãe em casa, né?
Ah, minha mãe falava nada, não.
O quê?
Falava nada, não. Porque um deu o disco, a outra deu o toca-disco.
Ah, então tem que aturar, né?
Só quando começava a reclamar, ela falava, chega, Léo, já ouvia muito, Léo. Aí ele abaixava um pouco o volume, mas eu ouvia o feliz
o cu na mão.
Eu sei que eu tomei ódio desse disco.
Ele tá com o cu na mão até hoje?
Não sei, pergunta pra ele.
Vou perguntar pra ele amanhã.
A noiva dele vem aqui amanhã, você pergunta.
Vou perguntar pra ela.
Eu tomei ódio desse disco. Éramos duas crianças, é uma história bem infantil essa. E eu tomei ódio de Faroeste Caboclo, ódio do disco inteiro, mas principalmente de Faroeste Caboclo. Até a véspera do show do Metropolitan, quando eu me dei conta que era um dos hinos da banda e que eu ia ter que passar a gostar.
Não tem jeito, minha filha.
E foi assim, menos de 24 horas do ódio total à inscrição no hall de grandes músicas da banda.
Com certeza. Pode ficar tranquilo que eu não vou executar esse disco.
Claro
música.
Que vamos. Eu já tô aqui há 11 minutos falando. Agora vocês vão ouvir por mais 11 minutos para Faroeste Caboclo. No fim do podcast eu vou tocar de novo.
Ah, tá bom.
Olha pra cá, filha da puta. Se você sangue me sentir o seu perdão.
Não tinha medo, tal João de Santo Cristo. Era o que todos diziam quando ele se perdeu. Deixou pra trás todo o marasmo da fazenda, só pra sentir no seu sangue o ódio que Jesus lhe deu. Quando criança só pensava em ser bandido, ainda mais quando com um tiro de soldado pai morreu. Era o terror da cercania onde morava, na escola até o professor com ele aprendeu. Ia pra igreja só pra roubar o dinheiro que as velhinhas colocavam na caixinha do altar. Sentia mesmo que era mesmo diferente, sentia que aquilo ali não era o seu lugar. Ele queria sair para ver o mar, e as coisas que ele via na televisão. Juntou dinheiro para poder viajar, escolha a própria, escolheu a solidão. Comia todas as menininhas da cidade, de tanto brincar de médico, aos 12 era professor. Aos 15 foi mandado pro reformatório, onde aumentou seu ódio diante de tanto terror. Não entendia como a vida funcionava, discriminação por causa dessa classe, sua cor.
Bom, é muito legal, né? Um minuto.
Quer que eu toque o resto?
Não, obrigado. Vamos prosseguir assim com um pouquinho mais dessa história dessa... Então, ao contrário de Dona Aline Mondo de Aline, isso, não é Aline Bitcoin. Agora é Aline Mondo de Aline. Ao contrário da minha co-apresentadora, hoje, eu gostei muito do disco. Gostei muito do disco, gostei do Faroeste Caboclo também, cantei 30 vezes em casa, só com minha mãe fora, meus irmãos fora, porque eu também, né, acho que não ia aturar tanto tempo assim, não. E pra aprender, todo mundo aprendeu o raio da música, eu também tinha que aprender, não tinha jeito. Então desde então, aquela música não me largou a cabeça. Mas eu gostei de outras músicas do disco, né? O Que País É Este, o Depois do Começo, que não tocou no rádio, nem dando dinheiro pra rádio tocar e executar essa
isso
música.
Não existe dar dinheiro pra rádio tocar
não?
Música?
Ah, não?
Quando você tirou isso?
Zero, por exemplo. Então, o que acontece? outras músicas, mais do mesmo, nunca tocou, e é uma música sensacional, entendeu? Depois do, o problema é que ela é a última música, depois de Angra dos Reis, ela é a última música, ninguém quer escutar mais música, entendeu? Ninguém quer mais escutar a última música, ninguém quer escutar.
Mas tinha esse detalhe também,
tinha esse agravante também, porque a última música...
Uma coisa, gente, que não era dessa época, que era a execução no modo aleatório.
Não tinha. Você tinha que escutar, se você quer conhecer o disco, você escutar até o final. Ponto.
Pra pular, eu vou botar o disco e vou começar a ouvir da faixa 3, né? Era com dedinho.
Dedinho.
Lá,
e tinha que acertar a faixa.
Agulha.
Na cima da linha, do suco.
Em cima da linha. Era o suco liso, né?
Que era o início liso, da música.
Era a parte mais lisa. Depois vinha a parte sulcada, que era onde estava a música. A pista ali, que era lisinha, era o intervalo entre uma música e outra.
Muito legal.
Saudade daqueles tempos?
Não. Mas eu sinto saudade da época que a gente vivenciou, né? O disco, aquela coisa toda, o conhecimento do disco. Eu achei, eu gostava muito. A experiência de ter o disco.
O disco era muito mais intenso, gente.
Muito mais intenso.
Você tinha que pegar o disco da estante, tirar aquela...
Aquele porralhão.
Trombolho. Gente, você, caro ouvinte jovem, isso não deve... Ele deve saber, né? Também deve olhar lá na estrada do pai, a mãe dele,
pai.
Mas o LP era do tamanho do seu monitor.
Não, hoje ele dá um clique, já tá.
Ele tá o LP assim na frente do monitor, esconde o monitor.
Hoje ele dá um Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V, bota em cima do MP3, pronto, já tá com música. Pô, não existe mais aquele ritual. Você tira o disco, olha a capa do disco. Você tira o encarte, que era também um porralhão deste tamanho, era umas folhas.
Era
uma enciclopédia. Do tamanho do mundo, que hoje está reduzido.
Tinha que acertar a agulha no sulco, tinha que virar o disco, né? Pra ouvir.
Virar o disco, lá o lado B. Pô, muito legal, cara.
Era uma experiência mais intensa.
Então, para. Como vocês já escutaram a maioria dos discos, das músicas desse disco, eu vou tocar uma que não tocou no rádio. Não. Essa, pelo amor de Deus, né? Essa tocou até o fazer bico, literalmente. Eu vou tocar uma música de protesto. Não é a Batistaca, mas também não é Lentinha, não. Uma música de protesto de Legião Urbana, que dessa época ele fez, né, em 1978, na época que era o aborto elétrico. Desde então, ele gravou essas músicas e deixou guardado. E em 1987, ele regravou com Legião Urbana. Mas essa música em particular eu gosto muito, porque diz literalmente o que acontecia naquela época. É muito legal. Com vocês, Conexão Amazônica. Você quer ficar maluco sem dinheiro e acha que está tudo bem. É. Vamos agora voltar para o primórdio.
O início de tudo. Qual é o disco? Bota aqui entre a gente.
Ah, vamos lá, vamos botar sim. O primeiro disco que... é muito legal. O nome do disco...
que você não falou do disco anterior, né? Que
sim.
Era a formação com os quatro,
sim,
né?
Sim.
A formação seria, do quarteto
seria
no disco
o último...
1, 2 e 3.
Seria o último, não, último um disco dois, da formação não. Com quatro integrantes. Né? O 3 seria o último disco com a formação de quatro integrantes. O Renato Rocha saiu, né? É, uns dizem que ele estava atrapalhando a gravação, né? Mas houve uma definição. Oi?
Ele queria tocar pagode?
Eu não sei. É, provavelmente. Num DVD do MTV, acústica MTV do Legião Urbana, o Dado falou que ele já não estava a fim de levar na responsabilidade, né, a banda, né, aquela coisa toda.
A
e resolveram retirar.
Do terceiro disco
é um mistério.
Né?
É um mistério.
Diga-me uma coisa, amor, já que a gente não fez pesquisa, quando foi aquela confusão em Brasília? Do show de Brasília?
Show de Brasília?
A banda ficou marcada.
Se eu não me engano, 1989. Ah, o disco ainda não tinha sido lançado, o disco 4, com as 4 estações, né? Ainda não tinha sido lançado. E o Legião Urbana, não, como todo mundo conhece, o Renato Russo não gostava muito de fazer shows, né? E quando fazia show, era uma coisa assim que os fãs queriam admirar eles, mas tinha também os boyzinhos, né? Que gostava de atear fogo em shows, aquela coisa toda.
Era o início da cena rock nacional.
Sim.
Então não tinha uma segmentação. O pessoal que queria
punk,
extravasar,
né,
toda a sua raiva com o sistema, seu ódio, queria botar tudo pra fora.
Pois é.
Você não tinha segmentação dos gêneros de música.
Dos gêneros de música, sim.
Então, o rock é rock.
O rock é
coisa revoltada.
É isso aí, ponto, acabou.
É pra sair na porrada, pra sair na mão, coisa de macho.
Nossa.
Então, aqui é o início de tudo. Início
é o
da maior banda de rock nacional.
De todos os tempos.
De todos os tempos. É o disco,
é
chamado,
o disco chamado
Legião Urbana.
Legião Urbana. O nome do disco que leva o nome da banda, né? Um disco muito bem certinho, muito direitinho, com as músicas mescladas, né? Uma música de protesto como Batistaca, né? Que é a geração Coca-Cola, muito bacana, entendeu? Mas não, ainda não me encheu os olhos como uma música, com músicas que grudam. Sei todas elas, mas não assim de grudar, de lembrar, aquela vontade de cantar Olá e você vê que, e você não buscar o disco, você busca outros discos.
Vai dizer que você não fica abalado, não fica emocionado quando escute Tire Suas Mãos de Mim?
Fico, inclusive o Renato Russo dá duas voltas no túmulo quando escuta. Nos pardaremos entre monstros na nossa própria criação. Oxente, malove.
Isso tá aqui, aquele, hein? Ela é de onde?
Baiano, né?
Ela é baiana?
Ela é baiana de lei.
Tem certeza?
Oxi.
Eu não faço a menor ideia.
Ela é baiana de porreta, Donato.
Eu só sei.
Então, eu gosto muito desse disco também, mas...
Eu não sou dessa época, eu fui fazer o resgate.
Não,
eu
também
tarde.
Não sou da época. Eu fui...
também?
Não,
eu... Mais tarde.
Esse disco e o 2...
Qual o ano?
1984.
84?
Pô, eu tinha 11 anos. 11 anos? É, eu tinha 11 anos. Não era ninguém. 11 anos. E 11 anos. Eu tinha 9 anos. Pô, eu era um moleque.
Olha,
ainda
gente,
que não sabia nada.
Era tão feio que...
9 anos,
nem
quer dizer.
Disco de chute
angélico. Ainda eu, 9 anos. Eu ainda tinha. Sabe o que eu tinha?
Que bom,
eu tinha
pelo menos não me prejudicaram. Sabe que eu... Não me ajudaram.
Não, sabe o que eu tinha? Sabe o que eu tinha? Eu tinha aquele disco colorido, cara. Pô, disquinho colorido, LPzão, o LPzão.
Do que você tá falando? É o disquinho das historinhas?
É, o disquinho das historinhas e o disquinho também das cantigas de roda. Eu tinha esses discos, eu gostava de escutar esses discos. Entendeu? Aí meu tio escutava essas músicas, mas eu não atinava, não ligava uma coisa a outra.
Seu tio mais novo.
Meu tio mais novo.
Sim.
É... Quando eu vim a conhecer a Legião Urbana, claro que me deu vontade de conhecer os trabalhos anteriores. E eu fui lá ver, rebusquei e descobri muito bem, diga-se de passagem, os discos dele. O primeiro, muito bom, e o dois, melhor ainda. Pô, brincadeira, o dois nem se fala. O dois é o dois.
O dois nem se fala agora, mais tarde nós falaremos.
O dois vai ser uma briga. Vai ser uma. Não percam. Uma briga. Mas voltando às facas gordas, músicas como Por Enquanto, que foi regravada por Cássia Eller, Será, também tem A Dança, muito legal, cara, muito legal. Ainda é Cedo, Soldados, cara, são músicas que também são músicas bacanas, entendeu? Eu gosto muito desse disco.
Não, sério. Não, detalhe, né? E o background. Eu cantando, background também.
O background também tá tocando.
O background, vamos falar toda a verdade, o background será adicionado após a gravação.
Após a gravação, claro.
No momento da montagem e edição.
Sim, você tá pensando que seja o quê?
E
a gente
eu
tem
vou
programa
botar
assim?
A música sincronizada com o meu canto. E eu dizia ainda é cedo.
Aí eu dizia, ainda é cedo.
Bem, se você tá ouvindo isso é porque eu consegui, senão.
Uou!
Continue, meu
velho. Então, foi uma época em que não tinha muito o que acrescentar, né? Na minha vida, era um moleque ainda, tava jogando bola de gude e por aí vai.
Chupei da mamadeira.
Não, chupei da mamadeira.
O que você tava fazendo nessa época?
Não, você tava com a mamadeira.
Eu não me lembro de nada antes de
você. Você estava com a mamadeira. Eu estava jogando bola.
Eu não. Bebi mamadeira.
Ah, bebê.
Não,
veja,
não tomei mamadeira.
Mamou a mamadeira.
Não amei.
Tá bom.
Não amei.
Não
mamamos.
Peito, peito,
a mamadeira não.
Oh, que gostoso. Mas, então, como não tem muito a acrescentar, o que eu tenho a tocar é uma música muito legal também do disco, que também não tocou.
Nessa época, aquela minha foto dormindo na cama da minha mãe.
Sim, sim, eu me lembro.
Estilo Carmina.
Eu vi essa foto. Muito legal. Muito legal.
Dali,
ali eu vi, o filme, ali eu vi a quem a Carolina puxou.
É, pois é, importante porque muitos anos depois, quase 20 anos depois, a gente viu a nossa filha dormindo daquele jeito, daquela
Sim. Logo, falei assim, puxou a mãe. Isso aí não tem jeito. Então eu vou tocar uma música que também não tocou no rádio. Vocês podem ter certeza, você ouvinte, não vai escutar aqui músicas que você já cansou de escutar no rádio, que na verdade você não se cansa, você apenas recicla, né? Então eu vou tocar uma música aqui que também é lá do B, mas é muito legal. E quem é fã de verdade sabe que essa música também é para pro resto da vida. Teorema.
Consegue, ninguém sabe fazer.
caro ouvinte, é isso, porque os discos que estão faltando, os discos pares, você os vai pares. Ouvir, espero eu, que você nos dê a honra de retornar no próximo episódio, que é a parte 2.
A parte 2. O melhor, tem que ficar pro final.
Pois é. E a gente escolheu esse tema, não é porque eu quis fazer episódio de seleção musical, porque seleção musical é só tocar música,
é, música,
é porque realmente esse é um podcast que tem a música como um dos pilares.
Sim.
E Legião Urbana é uma banda muito importante para nós dois.
Nossas vidas foram quase que praticamente pautadas em músicas de Legião Urbana.
É, isso acontece muito com gente da nossa idade, né? A trilha sonora, assim,
quase toda.
O cara escreveu. Parecia que estava escrevendo sobre nós.
Ele sentou assim na nossa frente, fale sobre sua vida. Ele escreveu, simplesmente foi escrevendo as letras que na época a gente queria ouvir, queria escutar alguém falar alguma coisa a respeito disso.
Expressou aquilo que nós não conseguíamos, nós não sabíamos como.
Muito legal, cara. Por isso que a gente fez esse trabalho.
Eu espero que vocês tenham gostado. E eu queria pedir uma coisa. Você, cara ouvinte, fã do Legião, que queira contar suas memórias, como a gente fez pela época
mande
do disco,
e-mails.
Uma história que você tem de uma música, de um disco, manda e-mail,
manda e-mail.
O próximo episódio que vai, não vai ao ar, tá? Como se diz pra ele, vai ao Podomatic.
Vai ao
serviço de hospedagem.
Isso.
Em janeiro, vai trazer os discos pares do Legião.
A nata da nata.
Aqueles maravilhosos. Você vê que ele tá ameaçando não tocar aquelas que a gente canta a plenos pulmões debaixo do chuveiro.
Não,
mas
olha só, tem dois discos aqui que com certeza não existe música que não possa ser tocada, porque todas as músicas foram tocadas no rádio.
As quatro estações.
As quatro estações, o dois. Não tem como dizer, você daqui
o
não tocou no rádio.
Eu não lembro, porque já era bem ralho. Agora, como quatro estações foi.
O dois tocou muito.
Achei?
Tocou
muito. Quando eu descobri, então. E eu queria muita participação de vocês. Queria ler histórias maneiras de vocês. Queria histórias de quem foi ao show.
Histórias de quem foi ao show. Eu não fui.
Vamos ficando por aqui? Quer
vamos
tocar uma música
aqui
pra encerrar?
Sim, eu quero encerrar. Eu quero encerrar.
Tá fora do esquema.
Eu quero encerrar.
Não tem roteiro, mas tem um esqueleto ali na frente dele. Eu pedi uma música pra terminar.
Não tem problema. O reggae.
É o reggae, aquela que tá arriscada.
Aquela, né? Que tá arriscada, mané.
Ah, toca uma.
Uma reconhecida?
É.
Tá bom.
Sim.
Geração Coca-Cola.
Geração Coca-Cola, pra encerrar o podcast.
Pra encerrar o podcast.
Muito obrigada pela sua atenção,
muito
pela sua companhia.
Pela
muito obrigado, Marcelo.
Não de
pela
nada,
sua paciência, amor. Pela sua compreensão, pelo seu apoio.
De nada.
Por ouvir meu podcast.
Eu que agradeço você pelo seu suporte técnico, de me ajudar a fazer esse programa. Eu pedi a ela, pelo amor de Deus, me dá um espacinho lá no teu programa pra fazer esse programa. É legal, eu gosto muito. Eu não tenho esse coragem toda que você tem pra falar, não. Aí ela me deu o suporte técnico pra fazer esse tipo de coisa. E eu gosto muito de escutar o programa dela. Amo, essa menina é sensacional. É sensacional, acho que falando. É uma podcaster.
Claro, é totalmente imparcial.
É uma podcaster pioneira, entendeu? É uma podcaster única, porque ela não tem trabalho de fundo.
Não tem um trabalho fundo? Como assim?
Não tem trabalho de fundo, pessoas trabalhando pra você no fundo. Só você, é você que trabalha. O que foi?
Tô olhando lá no fundo.
O que você tá olhando pro meu fundilho? Olha, feliz ano novo pra vocês.
Feliz ano novo.
Tudo de bom, prosperidade, saúde e sucesso que todos nós merecemos.
E muita banda larga pra todos nós.
Com certeza.
Até a próxima. Hasta la vista, está pronto. Mua. Tchau. Mua.
Tchau, Belo.
Revolução.